Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde, eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. Hoje eu converso com a doutora Maria Célia Servi, pediatra e professora do Departamento de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Vamos falar sobre doenças da infância, aquelas que deixam mães e pais de cabelo em pé, principalmente os de primeira viagem, né? Boa tarde, professora, seja bem-vinda.
Boa tarde, é um prazer estar aqui, eu gostaria muito de colaborar e esclarecer algumas dúvidas, né?
Então vamos começar assim com um bombardeio de dúvidas, viu, professora? Quais são as doenças mais frequentes na infância?
As doenças mais comuns na infância são as de transmissão respiratória, doenças respiratórias, né? Porque o trato respiratório, ele entra em contato com o meio ambiente e hoje a aglomeração, o fato das pessoas viverem em grande, numa área urbanizada, as famílias necessitarem de creches, né, para deixarem seus filhos. Então, há uma exposição entre os humanos, né, e a transmissão de pessoa para pessoa facilita as infecções respiratórias. Já que o nosso trato respiratório é muito grande, né, vai desde a narina, a boca, os olhos, né, os pulmões, né, então, inúmeras doenças podem acometer as crianças enquanto elas estão crescendo, né? É um ser em desenvolvimento.
E durante esse período aí de desenvolvimento, como que o sistema imunológico funciona?
Então, quando o bebê nasce, ele pode nascer a termo, né, completado os 9 meses, em geral a criança está madura. Dentro do útero, ela tem a proteção da mãe. Então, é muito comum que na gravidez, na gestação, até a gestante receba algumas vacinas, como a do tétano, para proteger do tétano umbilical, que o umbigo pode se contaminar, né? Recebe vacina contra coqueluche, também para passar os anticorpos para o bebê e ajudar a proteger o bebê enquanto ele ainda não recebeu as primeiras vacinas. Então, o sistema imunológico, ele até responde, mesmo dentro do útero da mãe, a criança consegue ter alguma resposta, mas ele não tem a maturidade. Então, ele responde de uma forma transitória. Então, é preciso que o bebê nasça e tenha exposição, entre em contato com esses agentes patogênicos, vírus, bactéria, e vai adquirindo a imunidade com a maturação desse sistema imunológico. E para ajudar, então, a gente tem um conjunto de vacinas no primeiro ano de vida que complementam essa exposição natural. Ele pode tanto adquirir naturalmente, na creche, na família, em alguma viagem, como também adquirir a imunidade pela vacinação.
Então, é por isso que as crianças adoecem mais. E até que idade, normalmente, as crianças estão mais suscetíveis a essas doenças respiratórias?
Então, a OMS tem estudos populacionais mostrando assim, que abaixo dos 5 anos, quer dizer, a primeira infância, né, é onde o sistema imunológico termina o seu desenvolvimento, né, e aí começa a idade escolar, o adolescente, o adulto, e nesse período as doenças de maior morbimortalidade, quer dizer, de maior incidência e que levam a óbito, ainda são as doenças respiratórias, principalmente a pneumonia, né? Na medida em que a criança cresce, essa incidência cai e aí vira uma doença eventual, né? Aí ela vai voltar a ser importante no idoso novamente.
Certo. Resfriados e gripes, professora. Crianças pequenas, principalmente, né, tem muito resfriado, gripe, né? Qual que é a diferença?
Então, como eu disse, a base de 5 anos é maior, mas se a gente for olhar ainda dentro dessa faixa de idade, até 2 anos de idade não é maior ainda. Por quê? Porque o bebê ainda fica deitado, a tosse não é eficiente como um mecanismo de proteção, né? Ele coloca os objetos na boca, né? Não lava as mãos, esfrega no olhinho, esfrega no nariz, põe a mão na boca. Então, A contaminação, a transmissão também se dá por objetos que outra criança contaminou. Então, há uma incidência maior abaixo dos 2 anos. E nesse período, a gente fala que uma criança tem de 6 a 8 resfriados por ano. Se a gente for comparar isso com um adulto, seriam 2, 3, né, no máximo. Agora, quando a gente pega pessoas alérgicas, essa incidência pode ser maior, porque a pessoa alérgica já tem uma inflamação da mucosa por alergenos. E aí vem o vírus e aí os sintomas se confundem, né? A diferença de gripe e resfriado, Mel, é a seguinte. O resfriado, em geral, os sintomas respiratórios são muito importantes. O nariz escorre muito, escorre primeiro uma aguinha, depois ele fica um pouco amarelado, a secreção nasal, depois ela volta a ficar clarinha. Em 10 a 15 dias, há uma cura. Pouca febre, né? Tosses, espirros, os olhos podem ficar vermelhinhos, mas a febre em geral é no máximo até 38 graus, que é um sinal de alarme importante. Já na gripe, esses sintomas respiratórios são um pouquinho mais leve, né? Só que a febre em geral é mais elevada. Então, às vezes, até pode parecer uma febre que a mãe não sabe de onde vem, né? Porque é muito comum, às vezes, o sinal de alarme da febre vir e a mãe chega e não tem uma queixa, assim. Ah, ele está com febre, doutora. Mas vai ver, o médico vai examinar, olha, no nariz, no ouvido, já tem uma reação inflamatória. E, então, a gripe, que é pelo vírus influenza, ela cursa com febre mais elevada e menos sintoma localizado. O bebê fica choroso porque dói a junta, dói o musculinho. Então, ele vai ficar um bebê que o chorinho não acalma, né? Uhum. Alimenta pior por causa da febre, às vezes perde peso. Então, a febre é um bom sinal de alarme para separar entre resfriado comum e gripe, que é uma doença mais grave, que pode levar à pneumonia e àquela mortalidade maior.
E é grande a mortalidade por esse tipo, pela gripe, por exemplo, pela que se gripe, transforma na pneumonia?
A gripe sazonal, porque o vírus é super esperto, né, Mel? Cada vez que ele vem assim, em surtos, principalmente no período do outono e inverno, todo ano ele se remodela geneticamente. Então, por isso, por exemplo, a vacina da gripe é dada anualmente. A OMS mantém laboratórios de referência no mundo inteiro, no hemisfério norte, no hemisfério sul, e vê os 3 vírus que mais prevaleceram naquele ano para já vacinar. Então, com isso, minimiza os surtos. Nesses surtos, a ocorrência da mortalidade gira em torno de 0,5% a 1%, tá? Tem faixas etárias que pode ser maior, que é no idoso e no bebê abaixo de 2 anos, ou quem tem alguma comorbidade. Já tem uma asma, ou está obeso, ou tem diabetes, ou tem pressão alta. Os cardiopatas são as pessoas que mais têm uma letalidade quando tem a gripe. Então, nesse corte de pessoas, a gripe tem uma letalidade um pouco maior.
Professora, e as alergias, elas incluem aí rinite, asma, os chiados no peito, né? E é grande o número de crianças alérgicas?
Então, há prevalências, como na gripe, populacionais, que dizem que em torno de 15% da população tem alguma alergia, né?
É porque parece que é todo mundo, né?
É, o pó doméstico é o grande vilão, que não é o pó terra, né, Mel? É um pó que é assim, principalmente da perda da pele. Todo dia nós renovamos a nossa pele, então a pessoa dorme, aí no outro dia ela bate os lençóis, e aquela poeirinha dos lençóis que vai em cima do guarda-roupa, ou que fica os ácaros, né, que são pequenos insetos, né, vamos dizer. E eles comem aquele restinho de pele, eles vivem daquilo. Então, eles moram no nosso travesseiro, no nosso colchão. Então, é muito importante, porque esse pó doméstico é o maior alergênio. Mas barata, uma série, pólen de alguns, de gramíneas, tudo depende do ambiente, mas o mais comum é o pó doméstico como alergênio principal para a doença respiratória. Então, porque a pessoa inala e ela vai ter a rinite, como, né? Aí ela, com a rinite, obstrui o nariz. Ela não respirando pelo nariz, é o primeiro filtro do pulmão. Aí o ar vai direto da boca para a traqueia. Ele já desce, já chega com alergênio direto no pulmão. Aí vai ter o chiado e vai ter a asma, né? Então, é muito importante, às vezes, tratar a rinite para ver se a asma persiste. Em muitos casos, tratando a rinite, a criança não tem mais asma, porque ela respira pelo nariz, com a boca fechada, não ronca, e ela consegue limpar o ar, o alergênio para na narina, e o ar chega limpinho no pulmão. Então, a respiração nasal é o primeiro filtro, assim, como uma barreira mecânica para diminuir que o alergênio chegue no pulmão. Essa do pó doméstico, a gente até fala que é uma rinite perene, por exemplo. Está sempre, né? Então, cuidar do ambiente é o primeiro remédio. Você não varrer, eliminar todos os objetos que podem reter esse pó doméstico, né? Bichinhos de pelúcia, guardar em cima do guarda-roupa uma série, mala, colcha, usar todos os colchões, colocar no sol. Então, eu falo assim, alergia não é uma coisa para qualquer um, porque dá um trabalho manter, né, o quarto da criança higienizado, a casa, passar pano úmido. Então, isso aí já diminui, porque é uma coisa que todo dia entra em contato. Então, a gente fala que é perene. Não tem, assim, uma sazonalidade, que nem a gripe, que é só no outono e inverno mais. A alergia, ela é perene, é o ano inteiro. De dezembro a janeiro, está sempre o alergênio está ali. E aí pode se estudar para ver se tem um outro fator, se tem a da barata, se tem outros fatores, se tem algum alimento, ou se é sazonal. Tem época do ano que a criança tem época do ano que ela passa bem sem remédio. Então, o remédio, tem remédios que modulam essa resposta do sistema imunológico para esse alergênio, que significa assim, o sistema imunológico está muito sensível. Para coisa comum, ele inflama, né?
Sim.
Então, tem que controlar o ambiente e modular que o sistema imune aceite aquilo. Então, também, por exemplo, quando um bebê é pequeno e a mãe fica muito, muito, tudo muito limpinho, não deixa entrar em contato, também ela não deixa o sistema imune acomodando com os alergênios comuns de uma forma, assim, bem devagarzinho, né? Que vai expondo e aí cria imunidade. Vai expondo. Se ela fica muito numa bolinha, tem mães que são extremamente higiene, então tem uma teoria da higiene como um fator que deixa o sistema imunológico mais suscetível a ter alergia.
Quer dizer, então, higiene demais, cuidados demais, acabam por desproteger a criança.
Por deixá-la mais, o sistema mais sensível e mais, uma resposta mais exacerbada, mais grave.
Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da importância da amamentação para a saúde do bebê.
Então, o leite materno é insubstituível em termos da composição, das características dos três, né? Todo o alimento ele tem o açúcar, a proteína e a gordura, né? Nós somos, a composição do nosso corpo também é de açúcar, proteína e gordura. Então, é um leite próprio, né? O mais acertado. E além do que, o leite materno, os anticorpos da mãe também são passados para o leite materno. E algumas células de defesa também, do sistema imunológico também. Então, o primeiro lugar que ele protege é o intestino, né? Porque ele vai no trato digestivo, onde vai digerir para poder a criança crescer. Mas também ele vai proteger da exposição ao alergênio. Assim, na década, há umas três décadas, quando a gente não tinha os remédios de alergia como temos hoje, né?
Uhum.
Que foram desenvolvidos na última década, tem muitos medicamentos tópicos para o nariz que são muito bons. Era até usado por imunologistas tradicionais até pingar o leite materno nos olhinhos do bebê, às vezes até nas narinas, para ver se o bebê ficava um pouco mais protegido quando a gente não tinha os remédios adequados. Hoje até temos medicações mais adequadas, né? Que têm essa importância em modular essa resposta aos alergenos.
Qual a importância, né, da vacinação em crianças, né, para que pais fiquem realmente conscientes? Fale um pouquinho para a gente dessa importância.
Estou dizendo, a incidência das doenças de forma mais grave, mais frequente, é abaixo dos 2 anos, porque a criança vai sendo exposta a esses agentes patogênicos. E se ela for exposta ao agente patogênico na forma de vacina, que ele vem atenuado, quer dizer, mais fraquinho, em pequenas doses, o sistema imune vai respondendo aos poucos e a criança vai ficar protegida. Mesmo que ela entre em contato com a bactéria ou vírus daquela vacina, ela vai ter, ou não vai ter sintoma nenhum, ou vai ter de forma atenuada. Então, o primeiro ano de vida, nós temos um conjunto de vacinas bastante grande. E é muito comum que hoje, aos 2 meses, a criança toma 3 injeções, mais gotas orais. Então, às vezes, a família fica, com dó, porque tem as picadas e dói um pouquinho, né? Vai dar, em geral, é no vasto lateral da coxa, na perninha das crianças. Então, dá 2 de um lado, 1 do outro. Às vezes, o bebê fica chatinho, com um pouquinho de febre, às vezes faz no local um nódulozinho, fica uma bolinha, se a mãe passar o dedo ela vai palpar, mas ali põe uma compressinha de água fria, dá um remédio para dor, aqueles 5 dias ali passam, só que a imunidade vai ficar, né?
Fortalecida.
Isso que é importante no primeiro ano de vida, proteger a criança de forma gradual, em pequenas doses, né? Toda dose de vacina administrada, ela é contada no calendário. Não importa que se faz 2 anos, continua-se o esquema. Já conta aquela como a primeira dose, entendeu?
Ah, sim.
Então, hoje a gente não revacina de forma completa, exceto se não houver nenhuma anotação, né? Não se sabe se tomou ou não tomou. Se houver só a memória oral, né? Falar, tomou na campanha. Não sabemos qual a dose e qual a vacina, revacinamos novamente de forma escalonada, conforme o calendário para a idade.
Eu gostaria que a senhora falasse o que é o sarampo e o que faz com que ele volte a ser uma ameaça depois de ter sido já considerado erradicado, né? A gente está com alguns casos aí de sarampo agora no Brasil, né?
Isto. O que acontece com esses vírus? O sarampo até tem uma característica interessante, porque a primeira vacina desenvolvida foi lá na década de 70. E ela se mantém como a mesma cepa vacinal, hoje ainda é a composição atual da vacina. É um vírus que mantém assim, a característica genética dele, apesar de vir em pequenos surtos, né? Antigamente eram surtos grandes e com uma letalidade alta, porque é um vírus que dá uma gripe forte. Ele entra pelo nariz, pelas mucosas dos olhos, da boca, mas ele vai para o sangue, né? Ele dá uma viremia, como a gente fala. Quando o vírus cai no sangue, ele pode dar meningite viral, pneumonia por via hematogênica, que vai, o agente patogênico chega no pulmão pelo sangue, então é uma pneumonia mais grave, pega os 2 pulmões, pode dar infecção no coração, miocardite, ele pode dar diarreia, ele é extremamente agressivo, porque o vírus se esparrama de 2 formas. Pelo trato respiratório, como um vírus da gripe, e pelo via do sangue. Então, ele é de uma agressividade, ele rapidamente se esparrama. Ele pode dar um exantema, umas bolinhas vermelhas no corpo, que é o grande marca, né, da doença, e uma gripe bastante forte. Pode ter meningite, né? Então, é um vírus que tem uma patogenicidade, como diríamos na área da saúde, grave. A vacina ela é dada em 2 doses, pelo menos, para uma grande proteção. Quando ela foi desenvolvida, com uma dose só, já o número de casos diminuiu muito. Mas aí eles viram que essas pessoas cresciam E passado 10, 15 anos, esses anticorpos diminuíam. E aí, quando encontrava um novo caso de sarampo, poderia ter um quadro clínico, às vezes menos grave, mas poderia ter um sarampinho, como a gente fala. E aí, o tradicional é ter anticorpos protetores é duas doses. Então, o Ministério da Saúde no Brasil dá duas doses, na Europa, Estados Unidos. O que aconteceu nesses países desenvolvidos? As condições de vida são boas. O número de crianças por família é menor. As condições de higiene são boas. Então, a incidência da doença nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, caiu rapidamente com a vacinação. Então, tem várias comunidades de Europa e Estados Unidos que as mães resolveram que, como não tem mais caso, não precisa vacinar. Uhum. E essa teoria de não vacinar também vem chegando, porque existem comunidades que se espelham, né? Ah, lá, eu tenho uma parente que mora na França, sul da França não vacina. Mas o que aconteceu foi que esse vírus voltou nesses locais, por quê? As pessoas viajam hoje, né, Mel? Sim, hoje ela está no continente asiático, no dia seguinte ele está na África, no dia seguinte está na América do Sul. E se ele vier incubado num avião, a transmissão dele é 90% para um suscetível. Quer dizer, entrou em contato, ficou 20 minutos num aviãozinho fechado, a pessoa já chega no outro país já. E já. Aí ocorrem grandes surtos, né? Nessas comunidades de pessoas que perderam a chance de vacinar seus filhos. Então, a gente acha que é fundamental, porque esse vírus está aí, ele continua. E hoje, com essa facilidade de mobilização, né, mundial, por exemplo, na época dos grandes eventos no Brasil, o Ministério se preparou. Desde a Jornada da Juventude Católica, né, que o Papa veio, em 2014, 2013, né? Até a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas, né? Nós tivemos três grandes eventos em que vieram jovens, adolescentes e pessoas do mundo inteiro para ficar no Brasil. E nessa época entrou novamente o vírus do sarampo, né? Lá pela Fortaleza, lá pelo Ceará. E tivemos que revacinar a população do Ceará, tanto da capital de Fortaleza quanto do interior. Porque na capital o vírus pegou criança pequena que ainda não tinha recebido a primeira dose. E no interior pegou adolescente que tinha tomado uma dose só. Então, há um perfil epidemiológico que precisa, na hora de analisar aonde os casos estão correndo e que tipo de risco corre com esses grandes eventos, né? Que trazem pessoas rapidamente do mundo inteiro, e uns vêm contaminado e passa para quem está suscetível. Então, é um engano a mãe que se espelha numa comunidade em que não está dando a vacina e não está acontecendo. Tomou, vai continuar o calendário. É duas doses? Toma mais uma. São três doses? Coqueluche, tem reforço? Toma o reforço. Então, nenhuma dose é perdida e é importante estar sempre atualizado com o calendário vacinal.
Por quê? Que a coqueluche é diferente da tosse comum? O que é coqueluche?
Então, a coqueluche é uma doença bacteriana, né? Diferente do sarampo, dessas doenças clássicas que são vírus, é uma bactéria, ela tem umas perninhas, né? É uma bactéria que gruda no nariz da criança. E ela dá como se fosse um resfriadinho, com pouca febre, e depois ela começa a manter a reação inflamatória. Então, não é aquele resfriado que eu falei que em 10 dias melhora. Ela, até ao contrário, a tosse piora. Porque ele estimula muito o naso. A tosse do nasofaringe, né? Do nariz com a garganta, é para eliminar aquela secreção para ela não chegar no pulmão. É uma defesa. A tosse é uma defesa. Então, xarope para tosse é uma exceção. Né? A gente não usa sistematicamente, porque é uma defesa para que essa secreção não chegue ao pulmão. E aí essa criança começa a tossir, porque essa bactéria fica grudadinha no nariz, e essa tosse ela é irritativa e ela é chamada comumente de tosse comprida, seguida às vezes numa criança maior, que respira mais fundo, de um estridor, faz um barulho. Então faz um estridor, um barulho característico e até pode vomitar, tosse, de tanta tosse. E o que acontece? A criança passa a não se alimentar. Essa bactéria, a criança pequenininha, principalmente os bebezinhos abaixo de 6 meses, eles têm fadiga muscular, não têm força, né? Então, ficam deitados, não têm força para tossir efetivamente. O leite pode ir para o pulmão, o oxigênio não chegar, porque ele não consegue respirar depois de uma sequência de tosse. Ele é quase que um engasgo que ele tem, e aí precisa uma ressuscitação. Se ele não tiver, ele pode ter uma convulsão. Então, é uma doença que vai dando, às vezes, até uma encefalite, uma falta de oxigênio no cérebro, e a criança pode evoluir para óbito. Principalmente esses bebês pequenos. Daí, hoje, vacinarmos a gestante, para evitar que o bebê, até 2 meses... que é a primeira dose da vacina do coquilo, já tem os anticorpos maternos para evitar a doença.
Então, aí a gestante já passa os anticorpos para o bebê.
Já toma até a 20ª semana de gestação, que é mais ou menos a metade da gestação, ela já toma a primeira dose da vacina contra o tétano e a coqueluche.
Professora, então eu gostaria assim que a senhora falasse rapidamente para a gente sobre a rubéola também, né?
Tá.
Por que ela é considerada uma doença grave? O que ela pode causar para a criança? E quando a contaminação se dá na gestação?
Sim, sim. A rubéola é um sarampo fraquinho. É um vírus que dá um sarampo fraquinho. Então, na criança que adquire maiorzinha, dá uma dor na junta, pápulas vermelhas, como no sarampo, um pouquinho de resfriado, mas é fraquinho e não dá nada. É um vírus que, na criança que adquiriu maior, não tem consequências.
Uhum.
Na gestação, esse vírus ele causa malformações. Aliás, ele é meio parente do chikungunya, vamos dizer, a semelhança da Zika, que pode dar malformações, ele também pode dar catarata, surdez. A surdez é o mais comum do vírus da rubéola. Então, malformação cardíaca depende da fase da gestação, se é no primeiro trimestre, no segundo ou no terceiro. Então, o Brasil vem já desde a década de 80 vacinando, e dando reforço para o adolescente, porque às vezes escapa lá, toma uma dose e acaba, muda de cidade, perde o cartão. Então, nesse período dos grandes eventos, o Brasil revacinou nas campanhas de pólio, dando uma dose a mais da vacina contra sarampo, rubéola e caxumba, para que protegesse o adolescente na hora que vai ser gestante, né? A mulher ou o pai, né? Ele esteja protegido.
E a caxumba, professora? Também alguns casos recentes de caxumba,
sim,
né?
Principalmente nos universitários. Aqui na USP tivemos um surto num terceiro ano da medicina. Também neste caso, muitos estão com uma dose só e teriam que ter duas doses, porque essas vacinas, tanto do sarampo, rubéola e caxumba, são na mesma vacina, em conjunto. É uma picada só para proteger 3 doenças. O vírus da caxumba também mudou um pouquinho a genética dele.
Uhum.
Então, se acredita que deva haver uma correção da cepa vacinal para que ela proteja definitivamente contra todas as cepas que estão circulando.
Quais são os sintomas dela, né? E o que ela pode trazer para a pessoa?
Em geral, ela dá pouca febre, também a contaminação pelo nariz, pela mucosa dos olhos e da boca, principalmente. Precisa um contato mais próximo, mais íntimo, né? Então, às vezes, o adolescente que está começando a ficar, a beijar, né? A saliva, porque é um vírus que gosta da glândula salivar. Então, por isso que incha assim próximo da orelha, né? Que é a glândula parótida, ela incha, né? E aí ela não pega só isso, vai pegar lá, pode pegar todos os órgãos que têm ácido, então pode ir para o testículo, pode dar meningite, tem cepas desse vírus da caxumba que também podem dar meningite, pode dar surdez. Então, em todas essas doenças, elas podem ter manifestações graves, né? A da caxumba são essas as mais comuns. Às vezes, uma meningite viral, em geral, até com boa resolução. A infertilidade pode acontecer se houver o acometimento de ambos os testículos de um adolescente, né?
Que aí é quando as pessoas, os mais antigos, diziam, né? Caxumba desce.
Isto,
né?
Exatamente. Então, precisa ficar de repouso, porque a imunidade da pessoa é que tem que combater. Nós não temos um remédio específico, nem para o vírus da caxumba, nem para o vírus da rubéola, nem para o vírus do sarampo. Aí não temos um remédio para esse vírus específico como os temos para o do influenza.
Muito obrigada, professora doutora Maria Célia Servi, ela é pediatra. Agradeço imensamente por esse papo gostoso, professora.
Tá.
Escreva para a gente, o e-mail é o imprensa.rp@usp.br. Colaboração da estagiária Giovana Greppi. Muito obrigada e até a próxima.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.